agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
De onde for, mano.
Vamos lá. Este episódio tem apoio de KTO. Oh! KTO é o melhor, o maior, vou dizer, é único.
É único?
É, pra mim é.
Ah, entendi.
Tu já te apaixonou?
Eu acho que uma vez na vida eu já me apaixonei, Níquel.
Não tem outras mais.
Não tem, Níquel.
Exatamente, KTO é a minha paixãozinha. Oh.
Que bonitinho.
Pega aqui, cara.
Você fica assim.
Narizinho com a cadeirinha, KTO. Cadeirinha, KTO. KTO é o melhor site de apostas que tem. Tem tudo que é esporte. São vários e vários esportes.
Tem muitos.
Tem basquete, tem NBA, basquete do Brasil, futebol.
E até campeonatos regionais, né? Que isso é maneiro pra caramba, né? Que a pessoa entende bem dos times da região dela, às vezes. E aí, se ela tiver esses neurônios, botando pra queimar o neurônio, ela consegue fazer um dinheiro bom na KTO.
Dinheiro ótimo.
Dinheiro ótimo. Mas assim, Nick, vou falar uma coisa que é verdade. Quando a gente fala de dinheiro, tem gente que tem um pezinho atrás. Então, o que a KTO pode fazer pra pessoa que tá com um pezinho atrás?
Primeira coisa, não precisa ficar com medo. É fácil de colocar, fácil de tirar, fácil... Pix, até dá pra fazer. Fácil de tirar, fácil de colocar. Surgiu uma dúvida, KTO Underline Brasil, fala com o pessoal lá, eles tiram
no Instagram,
todas...
né?
No Instagram, eles tiram todas as tuas dúvidas. O KTO também tá no Twitter, tá em tudo que é lugar. Tá no meu coração. Que foi difícil de entrar.
Mas agora
eu sou o cara, mais. Sou o cara difícil.
Mas não
pra chegar
mais.
E tratar assim de. Cadê, ó. Sou muito carinhoso. Tem um cupom de freebet, volta 20%. O cupom é HPB. Cupomzinho, escreveu pela primeira vez lá na KTO, coloca o cupom HPB de história pros brothers.
Olha!
E aí tu ganha 20% de freebet, ou seja, tu vai entrar pela primeira vez, vai botar 100 reais, vai ganhar 20, vai ficar com 120.
De acordo com o valor que a pessoa bota, 20% em cima do valor dela, da primeira aposta. Exato. Cupom HPB. Que coisa maravilhosa, Alexandre.
KTO.com, KTO.com, KTO.com.
Ai, essa entradinha virou do rosto, é muito difícil de
é,
fazer.
Boa. Eu gosto.
Juntinho, né, mano?
1, 2, 3 e... Já!
Ei! Ah. Deixa eu falar com você uma história.
Fala.
Te contei aqui na rua. Aí eu falei, tem que te contar um negócio.
Conta.
Um negócio muito curioso. Sabe aquele grill que você compra com dinheiro de trabalhador que você explora aqui na sua empresa? Então, esse grill é de quem?
É do estado, se tu fosse... Se tu estiver escrevendo essa história. Mas é um grill maravilhoso, diga-se de passagem. O grill do George Foreman.
George Foreman.
É muito maravilhoso.
Eu nunca tive acesso a um grill do George Foreman.
É muito bom. É, hoje em dia se popularizou, né? Tem vários tipos de grill. Cópia do George Foreman. Mas o grill do George Foreman é realmente muito bom. Eu tinha um.
Você tinha um?
Tinha.
Maneiro. Vendeu, comprou onde?
Eu não lembro, faz muito tempo.
Pode crer.
Tinha no meu apartamento quando eu morava no Rio Grande do Sul.
O George Foreman, ele, dos últimos 30 anos, sei lá, ele é o cara do grill, né?
É, as pessoas não sabem que ele...
Não, sabem que ele é um dos maiores de longe, assim. Se eu não me engano, a lista que tem de top 3 é do Joe Frazier, Muhammad Ali e o George Foreman.
É, eles eram dessa época de ouro do boxe.
Ah, é?
Porque era a época que o... Hoje em dia, cara, quem é o peso pesado campeão do mundo?
É, né? O Ganon, né? Que agora...
Tá falando do UFC, cara.
Ah, é, cara, não sei. Não sei
é que tá, porque o boxe não é mais uma unanimidade. E na época, o peso pesado, campeão do peso pesado, era uma parada ser o campeão do peso pesado. E isso, durante muitos, muitos e muitos anos, se apagou. Agora tá voltando.
Ah, é?
Tá voltando com o Tyson Fury, com o Wilder. E aí tá voltando, tem os caras que movimentaram, que são os caras que têm as personalidades foda demais. E são, porque ficou muito tempo com dois irmãos, os irmãos Klitschko, da Rússia, que eram os caras que ganhavam por ponto. E eram as lutas meio chatas, eram os caras que não perdiam nunca, mas as lutas não empolgavam. Tipo, os caras que
não tinha
andavam
nocaute
na rua, eles não eram, não tinha uma... Ninguém sabia muita história, não tinha tanto uma parada deles, mas...
Entendi.
Ele...
Potencial mal explorado pela indústria também, né? Daria pra inventar.
É, mas é que, às vezes, cara... Tem gente que tem estrela. Tu não vai... Assim, mesmo se o Muhammad Ali não fosse tudo que ele era, ele tinha uma parada. Ele era o cara que chegava na entrevista com os poemas.
Isso, sim. Não, ele... Acho que é o maior nome do boxe, né? Tem...
Acho que de nome, assim, de trending topic mental, é o maior.
É, provável que seja, sim. Mas é... Eu acho interessante como que as lutas, elas precisam desse background... da história do lutador pra ganhar um valor muito maior, assim, né?
Pô, É porque a luta em si tem um lance, né? Tem dois caras ali, é uma parada primitiva, tu vai torcer pra um, vai entender o que tá acontecendo. Agora, se tu sabe, pô, eu tenho um apego a esse cara lá de Angra dos Reis. Esse cara ali era amigo do meu pai. Sim. Tu já torce pra ele de uma outra forma.
É de outro jeito.
E esses caras todos aí dessa época, também é porque era uma época que, ah, tinha o Muhammad Ali, daí ele não quis ir lá pro lance do Vietnã, teve o lance dele ser muçulmano, né?
Isso.
Mudar de nome, os caralho. Amigo do Malcolm X, tinha toda essa parada. E aí tinha o Frazier, eu acho que o George Foreman acusava o Frazier de ser o Uncle Tom, de ser um cara que era um negro vendido, sabe? Na verdade, o Muhammad Ali era bem filha da puta com isso, assim, ele era escroto com todo mundo, né?
Ah, é?
Sim, na parada do trash talk, de ficar falando com os caras.
Ele falava muito dos outros, né?
Falava demais, e falava essa parada eu acho que era com o Frazier, que se não era com o Frazier, era o cara que lutou antes.
Uhum.
Mas, e o cara tinha... Porque assim, o Muhammad Ali era um cara de classe média.
Uhum.
E esse Frazier, eu acho que era o Frazier.
Meio pobrão.
E o cara que era o cara do gueto, o cara que era o cara da comunidade da parada, assim.
Sim.
E ele chegava... Só que o cara muito mais travado, não sabia da entrevista, e o caralho, o Muhammad Ali fazia o cara...
O Foreman também, é por aí também.
E tanto é que esse cara que o Muhammad Ali... falava essas paradas, nunca perdoou ele, velho. Nem depois do lance, assim.
Caralho, doideira, né?
Mas eu não sei, eu acho que não era o Frazier, cara. Eu acho que era um lutador anterior.
Uhum, pode ser. Mas o George Foreman, ele tinha essa vibe também de ser mais truncadão, de não ser tão, né? O que, por um lado, prejudicou a imagem dele, porque ele não era um Muhammad Ali. O Muhammad Ali ficava discursando, assim, além de falar que ia meter a porrada no cara, ele era um mal, ele botava umas coisas exageradas, assim. Enquanto o George Foreman, ele era um cara muito mais inspirado num outro brother, que também era meio quietão.
Uhum.
Ele não falava com ninguém, assim.
Sonny Liston.
Acho que é isso mesmo. É. Ele era bem quietão e dava uma vibe de o cara é mal, brother. O cara realmente é mal.
Ah, assim. E ele... Até o estilo de luta dele, né?
Parecido?
Ele era o cara que ele falava que era o Frankenstein, né? O Muhammad Ali falou, não vou ter medo do Frankenstein e tal. Porque ele tava com os braços meio um pouco pra frente e ele não tinha, sei lá, não tinha todo esse... Porque o Muhammad Ali era um cara que hoje...
Velocidade, né?
Hoje o Muhammad Ali não lutaria no peso pesado nem fudendo, assim. Ele era um cara que ia baixar peso pra lutar. Ele não era muito pesado, não era muito grande, não era muito forte, assim, né? Comparado...
A George Foreman, por exemplo.
É. E tipo, na época atual... Agora, na época atual, os caras são...
Monstro.
É uns monstros, assim, né?
Sim.
E ele era meio... Ele chegava assim, né? Era um boneco, assim, né? Mas, na real, não, né? Tô dizendo pra quem é ignorante, tipo eu...
Sim, bem, mal. O Muhammad Ali, ele era muito veloz, né?
Era.
Como que é assim era?
Era. Aí ele foi pro... Porque ele teve que mudar o estilo de luta dele, né? Uhum. Porque ele foi pro... não foi pro Vietnã, na verdade. E ele perdeu o auge da carreira dele.
Sim.
Né? Ele perdeu o auge da carreira dele, ele perdeu um pouco da mobilidade.
Entendi.
Ele ficou mais... A galera, caralho, esse cara é humano, esse cara toma um soco. E ele mudou o estilo de começar a apanhar, né? Todos os técnicos falam que o Muhammad Ali não ganhou nenhum round, nenhum treino. Que ele apanhava pra se colocar em situações... E entender qual é aquela parada. Então ele não ganhava round nos treinos assim depois.
Sim.
Quando
sim.
Ele mudou a parada dele.
Ideia, né?
Inclusive ele também não era um prodígio antes. Sim. Tipo aquela criança foda pra caralho, não sei o que. Não, ele meio que foi aprendendo, foi ficando bom e tal, mas ele não era o menino prodígio. E depois que ele mudou a parada, que ele não ganhava. Ele propositalmente tomava um pau às vezes pra entender qual é que é e ficar calmo, caralho.
Ideia, né?
Ah, que esses caras são.
Maneiro, né?
É.
E merece muito episódio. Vamos fazer episódio dele futuramente. Bem, mas falando do Jorginho, George Foreman, cara. Ele que nasceu em 1949, no dia 10 de janeiro, no Texas. Nasceu lá no Texas. Ele hoje é conhecido como empreendedor, tá vivo, graças a Deus aí, o nosso querido Jorginho. E ele foi duas vezes campeão mundial de boxe, como peso pesado. E ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos também. E essa parada de ser duas vezes campeão de boxe é muito maneiro, porque foram em dois momentos muito distantes. Esse que é o lance dele. Ele venceu muito, muito jovem, aos 21, e depois ele venceu, se não me engano, aos 52 anos.
Ele é o peso pesado mais velho, né, a ganhar o título. Mas o lance que ele perdeu pro Muhammad Ali, né?
Perdeu.
É.
Foi a primeira derrota dele.
Foi a primeira derrota e foi a derrota que ele entrou num espiral de depressão e, isso, e se fudeu, igreja, caralho,
isso.
É quatro.
Isso.
Mas é muito louco o cara ganhar a parada com 21 e 50 e vários.
Isso é, isso é lindo, velho. Isso é lindo, assim.
E outra parada louca, que o grill dele tem a ver com isso, né? Que não. O grill dele tem a ver com o lance, sério? De comer carne, tem a ver com a dieta dele de perder,
sério?
Peso.
Sério?
Sim.
Cara, que aí, o cara que encontrou
e o,
isso
e o,
aí,
e o grill não era, tá ligado que o grill não era pra ser do George Foreman.
Não?
Era pra ser do Hulk Hogan, do cara da WWE, aquele loiro clássico, assim. E o Hulk Hogan não pegou o negócio, não pegou o business, assim. Caraca, não aceitou o licenciamento, não fez a parada. E fizeram o grill do George Foreman.
Que é o grill do
não, mundo. Ele ganha mais dinheiro com o grill que lutando. Ele é o... Talvez o atleta, se não tá no top 10, deve estar no top 10 atletas mais bem pagos, mas o Grill tá lá.
Caralho, velho, que doideira.
E é muito louco ver ele, porque a imagem que eu tenho dele mais é dele velho lutando, assim, que ele era tipo...
É meio gordão, né?
É, não, é meio gordão, assim, e meio durão e tal.
É, na luta contra o Muhammad Ali, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele tava até jovem, assim, né?
Sim, pô.
Nessa época aí, mas velhão quando ele venceu... Ele
era favorito. Tá,
era, assim. Porque o Muhammad Ali, ele vai perder pra dois brother. Daqui a pouco eu vou falar melhor disso. E o George Foreman tinha vencido os dois brother. As duas únicas derrotas do Muhammad Ali foi pra esses dois caras. E o George Foreman tinha acabado de dar pau nos dois, tá ligado? E, enfim, né? Mas antes de eu chegar nessa luta, que é o Rumble in the Jungle.
Boa.
Que é a luta na floresta, que o pessoal fala. É, o nosso queridão, ele é de uma família muito pobre, tá? O George Foreman. Ele não é de uma família rica, é de família pobre no Texas. E ele era o quinto filho de 7 crianças que os pais tiveram. Número alto, né? Ele mesmo vai ter muito mais depois, inclusive.
Todos com nome...
Ah, cara, o George Foreman é maluco, velho.
Todos os filhos dele têm o nome George.
Os meninos. É George, George... É, o George é ele,
George,
né?
George
Jr., George terceiro, George quarto, George quinto e sexto. Imagina você colocar o seu nome de Alexandre II, Alexandre terceiro.
Mas seu Alexandre sexto é meio legal.
Sexto, cara. Ah, mano. Eu só botaria Vitor Sexto.
E as, ele tem filhas também?
Tem, não, elas têm nomes normais.
Nomes aleatórios.
Tem, acho que 7 filhas ele.
Uh-huh.
E 6 e 5 filhos.
Georges. 5 Georges.
É, todos são Georges.
Legal, velho. Ah, é engraçado, eu acho legal. Eu não fico bravo.
Terceiro, quarto, quinto e sexto. Ah, cara, sei lá. Bem, ele, desde pequeno, ele brigava muito com os irmãos. Então, e os pais, né? Diferentemente do que as pessoas pensam que falam. Não pode, eles falam...
Sabe se ele é irmão mais novo?
Não, ele foi o quinto.
Ah, tá, mas ele não era o mais velho. Mais velho nunca é lutador.
Por quê?
Porque o mais velho bate.
Ah,
todos os lutadores foda é irmão mais novo.
Ah, é?
John Jones, Matt Hughes, todos esses lutadores meio foda, tudo irmão mais novo.
Que apanhou.
O Chris Weidman, o Anderson Silva, tudo irmão mais novo. Apanhava a ponto de enlouquecer, assim, e tinha que dar um jeito, né? Então era menor.
Que maneiro, cara. A primeira vez que ele venceu o Jorginho foi aos 21 anos, como eu tava falando com você, em 1968, quando ele derrotou um soviético. Então dá rolou. De Guerra Fria, que é o Jonas Chepulis. Ele ganhou o título olímpico de boxe do peso pesado lá no México. Então ele já falou que foi a vitória mais importante da vida dele, inclusive. Fala que isso que primeiro colocou ele no mercado, vamos dizer. E segundo que, pô, Guerra Fria, anos 60, representando os Estados Unidos, venceu o soviético. Tá ligado? Teve um peso pra ele muito marcante também, que ele era dessa galera. Bem, ele se tornou um lutador profissional e no mesmo ano ele lutou mais 12 lutas. Venceu todas, 11 por nocaute.
Só cara ruim.
É?
É, assim, não tenho certeza, mas o que se faz no boxe é isso, né?
O quê?
Tu constrói o cartel com cara ruim. Porque a luta de
até
boxe...
Até número.
Luta de boxe vai muito... O boxe tinha muito de invencibilidade. Tu é o cara até tu ser invencível. Perdeu uma vez, até rola duas. Mas então tu constrói um cartel de 30 vitórias e 0 derrotas pra tu ser um cara... Então no boxe tinha muito, além de ser um esporte bem corrupto, né, tinha essa construção de cartel, de tu ser um cara,
faz sentido.
Tu trampar de tu ser um cara meio ruim pra fazer umas lutas, vamos fazer luta mesmo, mas não vai dar pra mim, só pra fazer cartel pro cara.
Faz sentido, né?
Tem umas crueldades, não é crueldade, mas tem umas paradas do boxe muito louca, que eu acho que foi no livro do Mike Tyson que eu li, que eles faziam assim, de pegar um cara que é campeão mundial, velho, acabado, sem dinheiro. Que isso acontecia muito mais, né? Ou de um outro peso, ou de uma outra parada. Um cara que tem fama pra ser sparring, tomar um pau e dar moral pro cara novo.
Não foi isso que aconteceu com a luta do Jake Paul?
Não, não, não. Tô dizendo no treinamento. Os sparring do Mike Tyson, quando ele tinha 19 anos, 20 anos, eles chamavam os campeão, assim, tipo, velho já, pra ele dar um pau nos caras e pegar moral. Tipo, porra, tô batendo campeão mundial e então. Tal.
Pode crer.
E os caras, velho, sem grana, aceitavam os sparring, hein?
Tadinho.
É. É, e diz que tinha cara. No Tyson, no caso, tinha gente que fugia, né, cara? Os caras iam primeiro dia, não aguentavam, fugiam de noite. Faziam sparring, faziam uns dias, não dava. Os caras fugiam literalmente, assim, escondido.
É, eu acho que o Mike Tyson, ele... Ou é... Acho que hoje a discussão é se ele é maior ou mesmo nível do Muhammad Ali, né?
A de fama, tu diz,
de né? Tudo, né? O maior lutador.
É, não, não. Porque de... O Holyfield tem um cartel melhor do que o dele, assim.
É.
É, o cartel... Tem vários caras que têm cartéis. Talvez de importância, né?
Cartel é, tipo...
Vitórias, derrotas, campeão várias vezes. Tem vários caras que devem... Tem os caras famosos mais antigos, tipo o Rocky Marciano, que era um cara bem, 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 bem famoso, que era outro cara que lutava, sei lá, no peso pesado e hoje deveria ter 85 quilos, sabe, 90 quilos. É bem leve e tal. E é outro cara que também é bem... Eu acho que o Rocky Marciano...
Rocky Marciano.
É. Esse cara era... O Rocky Marciano e o Muhammad Ali estão mais...
Melhor.
É, melhor. Mesmo o Muhammad Ali não sendo o cara que também... Ele tem umas derrotas meio, deve ter umas 4, 5 derrotas, assim. Mesmo com isso, ele tem toda a parada, tem um contexto, né? Aí é outro lance.
Sim, lógico.
Porque, na verdade, se for perguntar, pô, quem é o melhor lutador de... Eu penso no Mayweather de agora.
Ah, é?
Pô, porque o cara, 50 vitórias,
zero
derrotas, ganhou, ganhou mais dinheiro...
Tá fazendo o maior nome aí, com certeza. Mas é que o boxe naquela época era outra coisa, né? Também.
É, não tem comparação. Né?
Com certeza.
Ah, e agora eu lembrei. O George Foreman, eles falavam que ele era múmia. Era o apelido que ele andava assim.
Ah, é? Ele lutava assim?
Ele tava...
Maneiro.
O Muhammad Ali chamava ele de múmia.
Que ele é meio durão,
meio,
né?
Duro e, ó, sei lá.
Ah, maneiro. Bem, o nosso querido George, como eu falei com você, ele não conversava muito com a mídia. Com jornalistas e tal, ele não respondia. E isso faz com que a imagem dele fique uma imagem como um cara durão que, né? E ele vai lutar contra pessoas que têm um desenrolo, né? Muito bom com o jornalista, fala muito bem com o próprio Muhammad Ali. E já indo pra essa luta que vai acontecer em 1974, lá onde hoje é a República Democrática do Congo. De hoje, lá no Zaire, na época era o Zaire, né? Teve o Muhammad Ali, que tava 44 vitórias, 2 derrotas, sendo 31 vitórias por nocaute. Pô, pontuação maravilhosa. Ele perdeu pro Frazier e pro Norton.
Uhum.
E o Foreman...
Mas o Norton foi bem aleatório, assim. Norton, ah, é? Era um cara meio nada a ver.
Por quê?
O Frazier era foda, o Frazier era um cara bom. Mas o Norton, acho que ele não era um boxeador tão, tão foda quanto esses caras.
Ah, ganhou do Muhammad Ali.
Ganhou do Muhammad Ali, assim.
Sim, entendi.
Mas não era um...
É.
Não era, tipo... Tão, tão, tão foda quando você...
Pode crer. O Foreman, ele tava com 40 vitórias e 0 derrotas. Sendo 37 nocautes. Cara, o nocaute, ele faz muita diferença. Você vê o poder do cara. É um soco que o cara cai. Uma parada muito forte. E ele havia nocauteado os dois, né? Como eu falei, o George Foreman tinha derrubado o Frazier e o Norton. Então era tipo... Todo mundo falou, vai rodar, né? O Rama não tem como, né? Tipo, é uma lógica até. Tipo, o cara perdeu. As únicas derrotas foi pra dois caras. E o cara venceu dos dois.
O Frazier, o Muhammad Ali perdeu e ganhou do Frazier, né?
Isso, foi depois. Ele recuperou.
Ele perdeu e depois ganhou?
Isso,
foi isso?
Isso, foi. Depois dessa luta, inclusive.
Tem um... Eu não sei se é do Frazier, cara, mas o Muhammad Ali, ele era o cara, um dos caras mais fodas de mind games, assim, né?
Ele dançou.
Ele dançava.
O George Foreman.
Não, ele fazia as paradas muito loucas. E aí ele disse que tinha um lutador, cara. Eu não sei se era não sei qual desses, mas era um desses que a gente falou agora. Não era o Sonny Liston, era um outro. Que era um cara que não tinha medo de porra nenhuma. Assim. Tem os caras loucos, né? Mas ele, o Muhammad Ali, descobriu que ele tinha medo de louco. Tinha medo de pessoa louca.
Caralho.
E aí, cara, tu olha as coletivas de imprensa. Muhammad Ali não para de... Muhammad Ali é de carro na casa dele. Abria, ficava buzinando, vem cá. E tipo... Aquele, assim, o cara ia constantemente tentar entrar com o carro na casa do cara antes da luta, pro cara, caralho, esse cara não sei qual é que é. E aí no dia da pesagem, o Muhammad ficou tão louco que foram fazer o teste, ele não ia deixar ele lutar. porque o batimento cardíaco dele tava muito alto, ele, esse cara tá com algum problema e tal. E aí ele falou, ah, não, dá um tempo aí. E aí voltou, tipo, dá uma hora e média que tá tudo certo. Daí deu uma hora, baixou pra caralho o batimento. Tipo, não, tô bem, posso lutar e tal. E aí, ganhou a luta.
Maluco, ele é muito doido, né, cara? Tudo pela vitória, né, cara?
Mas é, o cara fez um teatro de... Cara, se tem medo de louco, eu vou...
Ficar louco.
É.
Caralho, que maneiro, né? Cara, o maluco era foda, né, cara? Porra. Que doido, né, cara? O cara chegar a esse ponto, né, velho?
Eu acho isso do caralho. Um documentário que eu curto muito, que pra mim... A gente tá falando muito sobre contar trajetórias de lutadores.
Sim. Assim,
e como é legal, e como é foda, e como agrega valor. E do Muhammad Ali tem, eu acho que a melhor forma de contar, que é um documentário chamado Facing Ali. Que é todos os caras que lutaram com o Muhammad Ali. Falando, meu, foi tal parada, ele fez isso, e aí eu ganhei de tal jeito. E aí é muito foda, assim.
Que maneiro.
Tu vê o, que os caras, tipo...
Realmente o cara é foda.
Ah, entendi. Os caras dão uma respeitada, assim.
É, o George Foreman deu uma respeitada, se liga só. Bem, os dois foram brigar, né? E até rolou uma coisa engraçada que o Muhammad Ali, o Muhammad não, o George Foreman se machucou num treino e aí adiou a luta por um mês. E aí o Muhammad Ali ficou rodando o Zaire, fazendo amizade pra aquele cara lá, vou acabar com ele, nem que seja nos pontos, porque ele fala que não ia conseguir derrubar, tá ligado? Não vou conseguir derrubar o George Foreman, tá ligado? Então ele também fazia esse mind game nas ruas, assim, angariando apoio e tal das pessoas. E aí quando chegou o dia da luta, tava lá o George Foreman, paradão, meio durão e tal. Rolou na época uma discussão que o treinador do Muhammad Ali tinha afrouxado as cordas da parada pro Muhammad Ali poder abusar disso e esquivar mais. Que acho que é nessa luta que tem aquele vídeo, né? Ele desviando de tudo, assim.
Não é nessa.
Mas ele usou muita corda pra desviar, tá ligado? E falaram isso, né? Tipo, e na época o George Foreman falou, tá vendo? Verdade, os caras me sacanearam e tal. Mas depois de ver, ele, não, tava nervoso. Pô, o cara lutou melhor, tá ligado? Ele foi bem mais humilde nesse aspecto, né? Bem, mas começou a luta, né? E o Muhammad Ali já começou dançando. Né? Tá mexendo a cabeça do cara. Tomou um socão, já ficou maluco. Aí o Muhammad Ali já foi jogado na corda e ele ficou só esquivando a luta toda. Só que o Muhammad Ali conseguiu, ele não tomava muito soco, era difícil tomar soco, e ele conseguia dar socos constantes. Então era aquela questão da velocidade e força, né?
É, ele e nessa luta foi que ele basicamente tomou um pau e ganhou, assim, né? Ele...
O Muhammad Ali.
É, ele tinha um...
No final ele virou.
Um lance de absorção de gol bizarro, assim.
Isso.
E aí tu olha a luta e ele não cala a boca, né?
Isso.
Ele não cala a boca, ele, vou lá.
E é muito maneiro porque ele entrou na... E no oitavo round, o George Foreman tava cansado. Que é um, inclusive até um paradoxo. O cara é muito forte, o cara gasta muita energia, né? Pra dar aquelas porradas. E aí ele deu um mole. E aí o Muhammad Ali entrou com um socão. E aí ele catou cavaca. Catou cavaca. Ficou 2 segundos cambaleando, assim, não conseguindo.
Que foi nesse momento que o George Foreman meio que não entendeu e respeitou muito o Muhammad Ali, né?
Não só respeitou muito, como ele falou o seguinte, ó. Eu achei aqui uma frase dele muito boa. Agradeço o Muhammad todos os dias por não ter desferido mais um golpe naquele momento em que eu tava caindo. Ele demonstrou uma esportividade imensa e também um respeito muito grande por mim. Um golpe naquele momento poderia ter encerrado minha vida. Tá ligado? Então ele falou, tipo,
é que
assim...
É que tu olha a foto, ele tava, sei lá, com os braços baixos na frente do cara e o Muhammad Ali só para, assim.
Tipo, não precisa.
É.
Foda pra caralho, né? E aí a pessoa perguntou, né? O jornalista perguntou, e aí, aquele bagulho das cordas lá? Tá ligado? Que foi sacanagem. Aí ele falou, ah, não, isso aí não tem que dizer. Perdi justamente a luta, mas na época era preciso encontrar algo pra ser dito. A verdade é que levei a maior surra da minha vida. Então o George Foreman falou, levei a maior surra da minha vida.
É, acontece, né?
Acontece, cara. O Muhammad Ali e tal, né, ele teve uma outra trajetória que eu acho que vale a pena te contar num episódio só especificamente sobre ele, que é uma história incrível, né, eu acho que é a história mais maneira que tem. Mas o George Foreman ficou mal. Né, ele não conseguiu lidar muito bem com essa derrota, porque ele era um cara maior, um cara favorito, entendeu? Foi a primeira derrota dele, foi uma derrota feia, né, cara? Foi nocaute, ele cambaleou.
Foi a... a maior luta de todos os tempos, né?
Dizem. Pra muitos, a maior luta de todos os tempos. É como se não tivesse nada.
E do caralho ter sido na África parada também.
Exatamente. Tocou vários músicos negros também.
É,
né?
Teve toda uma parada.
Sim, teve uma parada muito maneira lá, sim.
O James Brown não tocou?
James Brown. James Brown e outras bandas também nessa vibe. Mas James Brown tocou sim. E aí o lance, né, cara, é que de alguma forma meio que temporariamente acabou.
Deu um espiral de depressão, né?
Muito foda, ficou muito mal e demorou muito tempo pra ele voltar. Aí depois de alguns anos, o George Foreman ele conseguiu voltar, né, pros rings. E em 1994, já bem velho, ele se tornou o campeão mais velho do mundo dos pesos pesados da história, até hoje. Até hoje ninguém mais velho que o George Foreman ganhou.
Que 50 e poucos anos.
52,
cara.
Se não me engano, é. É, e ele ficou amigo do Muhammad Ali. Eles ficaram amigaço, tá ligado? Ele fala, não, porra. Porque eu acho que ele entendeu, né? Porque eram estratégias do Muhammad Ali. Não era, tipo, de fato, o cara não gostava do George Foreman. Não, era uma estratégia, uma forma de ganhar. E o George Foreman aparentemente entendeu. E se pá, aquele soco que ele não deu, né? É uma parada que mexeu com ele. De repente ele poderia ter dado aquele soco, se fosse o contrário, né? Bem, de qualquer forma, ele se tornou o maior vencedor mais velho aí, né, do mundo. Mais velho até hoje, como eu falei. E vai encerrar a carreira logo em seguida. Encerrou a carreira no auge, né, velho?
Mas o que rolou nesse espaço de tempo? Ele entrou num loop de depressão?
Ficou mal pra caralho e cogitou. Nunca mais, cara, já tinha vencido, tá ligado? E foi uma derrota muito feia, ficou muito mal. Só que ele conseguiu, né, teve apoio de familiar e tal. É, dizem que até o próprio Muhammad Ali estimulou ele pra voltar, que ele era muito amigo. Mas, enfim, isso aí já é fofoca, né? Não tem certeza. Mas o que importa é que ele voltou, ele conseguiu ter apoio, ele conseguiu ter a galera. E quando ele venceu, até lutou um pouquinho depois. Só que ele, putz, tá muito velho.
É, né?
É, velho.
Vendeu.
É. Você acha, Níquel, que tem um limite, assim, que... Porque... Acho que é um paradoxo muito comum, né? Tipo... A gente se esforçar muito pra conseguir algo, mas às vezes a gente fica mal pra conseguir esse algo. Né? Tipo, no caso dele. Será que, pô... O cara com 50 anos lutando boxe... E o como é que é o nome do cara?
Acho que isso...
no
desespero da família.
Exato! E eu tenho aqui o nome do cara, não tô achando. Acho que é Michael Moorer, de 26. Metade da idade do outro maluco, tá ligado? E ele lutando de igual para igual, entendeu? E aí ele conseguiu vencer, lógico, no 10º round, inclusive. Deu uma luta gigantesca, 10º round. E outra coisa interessante, ele, na vida dele total, ele lutou 81 lutas. 76 vitórias, tá ligado? É ridiculamente boa assim, a carreira dele. Mesmo com essa derrota, né, pro Muhammad Ali. E ele venceu 68 por nocaute. Socão muito escroto, cara.
É o cara do socão escroto.
É o cara do socão escroto. Que é o esse Enganou, né? Enganou também é o cara do socão escroto, né?
É, o Enganou é o cara do socão escroto. Tem os caras... Tem alguns lutadores que é muito louco, cara. Que às vezes não parece que é tão forte assim. Olhando... Não parece que é tão absurdo. Mas desliga as pessoas. É muito louco, cara. No, eu acompanho muito mais MMA do que boxe hoje em dia. E até a gente categoria bem uns caras levezinhos, assim, às vezes encosta e
desliga.
Os caras cara desligam, velho.
Pode crer, pode crer.
E é a coisa mais legal que tem, né? Uh-huh. Quando tá vendo luta e tem nocaute, né?
Ah, sim.
Ah, é uma alegria.
É pra caramba. E você, Nico, você que tá planejando lutar, né?
Uhum.
Eu não queria falar não, porque o ouvinte, ele é fofoqueiro. Queria falar.
Não, vou fazer uma luta.
O ouvinte é fofoqueiro, mas o ouvinte pelo menos tá inscrito no canal. Ele clicou lá pra se inscrever, né? Então vai ter esse problema aí. Porque se ele não for inscrito e estiver assistindo, o Níquel comprou hoje, ontem, né? Ontem à noite.
Ontem à noite.
Ontem à noite, uma... O que você comprou mesmo? Esqueci.
Do que você falou? Eu não sei o que
você comprou ontem à noite.
Ah, comprei um saco de boxe.
Saco de boxe de areia pra dar socão, né?
É.
Então, ouvinte, se inscreve no canal, mas conta pra mim, você quer fazer os boatos do UNF? Ultimate Níquel. É, UNF, Ultimate Níquel Fighting. É real?
Que eu vou abrir na minha sala, minha equipe de luta, que sou eu.
E o campeonato também.
É, e o campeonato que provavelmente eu vou ganhar.
Mas você vai perder também.
Não, mas contextualizando, eu acho que eu vou construir um tatame no, no minha sala. Que eu tô com um espaço livre na minha casa, eu gosto muito de lutinha. E vou fazer uma parada lá. E só entra um e só sai um. Que não tem problema nenhum, porque só tô sozinho. Esse é o slogan da minha academia. Um homem entra, um homem sai. Porque senão o homem ficaria o tempo todo lá dentro.
Afinal, só tem um homem. É, inclusive, eu mesmo que escreveu isso.
Escrito, né? Nickel Fight Club.
Ultimate Nickel Fight. Championship, é, Championship. UNC. E aí você tá planejando só brigar contra...
Só lutar. Só fazer lutinha.
Entendi, justo, justo.
Tu não tem vontade de fazer uma aula de lutinha?
É, eu já fiz muita capoeira. Mas capoeira é uma outra vibe, né?
Porque... Mas tipo um muay thaizinho, um boxezinho.
Ah, eu gosto, eu gosto. Porradaria é legal, né, cara? Dá uma... Boa. Libera uns negócios no braço, gostoso.
Eu não gosto,
né,
de tomar soco.
Não, não é maneiro, mas é igual tomar bolada na cara, porra.
É, não...
É ruim.
Eu...
Mas se você brigar com uma pessoa que não for mal, ligado? Não é um socão que machuca. É um socão que a pessoa tira a mão na hora.
Ah, tu tá falando de praticar.
É, porra.
Ah, não, não, não. Isso aí tu tem que praticar com pessoas que não vão ser idiotas, né?
Isso que eu tô falando, é.
Tu sempre apanha do meu jeito, bate. Esse é o lance. E aí vai de brotherzinho só.
Yeah. Não, é yeah. Dar e tirar a mão, entendeu? Tipo, não é dar e manter, tá ligado? Você dá e tira, tipo, pá. Você tira a mão depois aí. Você, ô, caralho. Juca?
É ruim. Dá uma... Mesmo que seja... É que a gente não tá preparado, né?
Não.
E eu acho muito louco os caras que... Os lutadores que estão meio de boa pra tomar soco, assim. Tem uns caras que não tem problema, né?
Uhum.
Tu olha... Até as lutas do Anderson Silva, cara. Não é, eu não tô falando das lutas do Anderson Silva que você viu. E você acha que, tá, que é o que eu tô falando. Tem as do Anderson Silva que ele, desvia do soco. Mas tem... Procura a luta contra o... Acho que é o Rivera. Não lembro exatamente. Mas que ele não desvia. E desbate aí. E fica parado na frente tomando soco. Obviamente, depois tu vai perdendo um pouco do queixo e vai desmaiando, né? Mas ele tem umas lutas que...
Ele apanha.
Mas ele apanha com... É isso que é o louco. Ele para, o cara começa a bater, o cara tá... E não para e não desvia.
O...
É só, tipo, só pra intimidação. Porque tu imagina um pavor.
O Joe Rogan, ele falou já que é o maluco mais estranho da luta, assim, que ele já viu. O Anderson Silva falou, não sei o que é isso. Ele fala, não, ele admira pra caralho dessa cena. Ele fala que é o cara mais... Não dá pra entender esse lutador.
É que ele não necessariamente foi o melhor de todos os tempos.
Não.
Mas tá na lista lá, no um top 5
que
aí.
Que luta muito bem, diferente.
Com um cartel, mas ele... Talvez um dos mais imprevisíveis.
Isso,
esse é o lance.
Esse aí que o Joe Rogan fala. Que não dá pra entender, você não sabe o que esperar. É um chute e um soco e uma dança. E um...
Ou às vezes uma luta chata.
Isso, é... Ele é estranhaço, as piruetas, duas mãos no chão. Assim, o que que tá acontecendo, tá ligado? Inclusive, você me mandou um vídeo sobre masculinidade que ele participa, né?
Ah, muito bom.
É verdade, que ele participa de masculinidade tóxica.
Exatamente, é um vídeo que ele fala sobre imagem corporal. E aí é muito louco, porque todo homem hétero pensa nos lutadores de MMA como os caras mais seguros de si, né?
Isso.
E aí ele fala que... Quando ele vai pra praia, ele não gosta de tirar a camiseta, assim.
É isso aí.
E umas paradas desse tipo, assim, que ele fica com muita vergonha.
Isso, ele tira a camisa pra lutar quando que precisa, né?
E entre outras coisas, isso é muito legal.
Pra caralho, né? Essa fragilidade, né? Porque todos nós temos uma fragilidade muito latente. E a gente gosta de... Em vez de a gente resolver, a gente gosta de... Imagina, nunca mostrar, tá ligado? O nosso sonho é nunca mostrar a fragilidade, não é... Expô-la e resolvê-la, né? Que é o caminho que eu acho que
eu fico na dúvida sobre como isso funciona pra atletas. Do tipo... Tem atletas que lidam com a fragilidade, com medo de uma forma, né? Tu vê várias entrevistas, assim. Tu vai ver uma luta e aí tu olha como é que é a construção de cabeça de um lutador. Ele fala, não, eu vou entrar e eu não tenho medo de morrer. É isso aí. Tô entrando pra matar uma... E aí tem outros caras que falam... Raramente tem esses caras que falam... Eu tô morrendo de medo, não sei o que vai acontecer. São os que eu mais acho do caralho, assim.
Uhum.
Que eu já vi entrevista de cara falando... Meu, se tivesse como sair e fugir, eu fugia. Tipo, eu perguntei se tinha como encostar um carro. Os caras acharam que eu não tava falando sério, eu iria embora. As pessoas com. Tem lutador que tem pavor, né? Já teve lutador, mas de MMA que eu acompanho, que teve ataque de pânico antes, não conseguiu lutar. Foi cancelada a luta. Teve um ataque no. Ano passado, cara. Peso pesado, o cara teve um ataque de pânico, não conseguiu lutar. Ficou com.
Tadinho. WOzão.
É, perdeu, assim, não. Não... E eu acho muito, muito foda, assim, dos caras. Domina... E curiosamente, né, porque pra gente, como civis, assim, né, a gente não tem tanto pavor, mas tanto contato com isso, mas muitos dos relatos é medo de perder, né, medo de tomar um pau, que eu acho mais louco.
Sim, lógico. É normal, né, tipo, eu acho que muitas pessoas, primeiro show que você fez, deu um cagaço.
É horrível, vontade de morrer.
Entendeu? Tipo, eu acho que se alguém chega pra você e fala, vamos desistir,
mas a diferença... cara, nada vai se... Eu te contei que eu fiz um show de stand-up.
Tu falou por alto, como o que foi isso?
Resumidamente, eu fiz uns shows de stand-up no interior de São Paulo.
Eu adorei. Você podia até parar aqui, cara. Parte de mim quer que você pare pra poder imaginar como é que foi. De toda maneira.
Tu imagina...
Olha pra mim. Não, me conta,
tu imagina o que tu acha que eu acharia engraçado a ponto de falar pras pessoas, tá? Tu me conhece um pouco. Ah, imagina isso. Exatamente. Agora tu imagina eu em Votuporanga com um monte de gente. Com, sei lá, 50 pessoas que não me conhecem.
Que coisa, mano.
Agora tu soma isso. Soma isso. Com. Geralmente as pessoas fazem stand-up, tu vai testando e fazendo um minuto, né? É o que tu faz.
Como assim?
Não, tu aprende a fazer, tu vai num show de open mic, foi fazer um minuto, né? Esse é, sim, o trajeto.
Você fez isso.
Tu faz vários um minutos pra ter 10.
Sim.
Fiz um show de uma hora sozinho.
Caralho! Caralho, cara!
Tá. Esse é o contexto. Um dia eu preciso falar mais sobre isso, mas o que eu quero dizer é que antes eu pensei que. Antes de entrar, eu pensei, cara, morrer não ia ser tão ruim. Eu juro que eu pensei, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso estar aqui. É só pegar o carro e fugir. Eu vou chorar, eu vou vomitar, eu vou morrer, eu quero morrer. Se eu me cagar agora, eles não me obrigam a subir. E era esses pensamentos, cara.
Se eu me cagar agora, eles não me obrigam a subir. A humilhação de se cagar não é nada.
Nada comparado à humilhação de parar na frente de, sei lá, 50 pessoas de Votuporanga. E eu vi assim, o que tá acontecendo?
Ah, cara, eu vou te falar uma coisa. O pessoal sempre fala, pô, você gostaria de viajar no tempo, vai visitar as pirâmides? Pirâmide, sim. Só que na prática eu ia fazer é instalar com uma mosquinha vendo esse seu show de stand-up. Foda-se a pirâmide.
O horror, cara, é uma mistura de não tem a mínima graça, a expressão é não tem a mínima graça, por que você tá fazendo isso? Com não tô entendendo e que cara idiota.
Cara, você pode, por favor, Alexandre, me contar... Uma piadinha do show.
Nunca. Nunca. Um dia eu vou voltar a fazer isso.
Ah, mentira.
Não, um dia eu vou voltar.
Você narrou como se fosse a pior experiência da sua vida.
Não deixou concluir. Tá. Foi a pior experiência e foi... Eu falei com a minha terapeuta. A melhor que eu lembro dos últimos 10 anos da minha vida. Em todos os aspectos.
Por quê?
Ainda não sei se é a descarga de adrenalina de tipo, acabou... Porque não é como se tivesse ido bem.
Uhum.
Eu, de 0 a 100, uhum, eu fiz 4 vezes isso. Em 4 cidades, muito nada a ver.
4 horas de show.
A primeira foi de 0 a 100, foi nota 5. 5, tipo, que eu falei o mesmo idioma, uhum, eu estava vivo.
Eu não assassinei um familiar de ninguém ali.
É.
Certo.
Aí, o pessoal que era o negócio do Sesc, no segundo eles já colocaram censura.
Como assim?
Porque o primeiro não foi muito bem, com as pessoas chateadas. Algumas pessoas talvez tenham se levantado. Eu talvez tenha mandado a organizadora se fuder. Talvez tenha acontecido. Alguém ficou ofendido? Eu estou, então te for. Talvez tenha acontecido. Aí eles trocaram a censura pra mais 18. Aí foi nota 5.5, tão horrível. No último, foi de 0 a 100, 7.
Porra, mas tá muito ruim ainda. Tá. De 0 a 100, 7. Porra, eu pensei que você mandou 30, 40.
Não, não, não. 7. E não é, não tô. Não é culpa da parada. Culpa é minha. De eu não saber fazer uma parada. Tipo, teu primeiro show, tocar. É, não dá pra. É de eu não saber fazer a parada. Sim. Mas também é tipo, tu fazer teu primeiro show abrindo, sei lá, pro Sepultura num Rock in Rio.
Tu fez uma parada
não,
assim?
É, tipo, não, eu tô dizendo que é um. É o mesmo paralelo, assim, é um ambiente muito não favorável pra fazer teu primeiro show da vida.
Ah, entendi. Você não tinha nada a ver ali.
Nada, porque não, é outra construção de parada.
Entendi. É, mas você é mais emotivo então, né?
Não, adorei. Eu não sei se eu odeio ou se eu amo, mas o subproduto disso, uma coragem do tipo, nada vai me humilhar mais que isso. Tá lá.
Pra caralho.
E pra tudo, né?
Até hoje.
Até hoje. Foda. Tipo assim, ó, é um lance que, cara, eu não vou me sentir tão humilhado, tão lixo.
Quanto eu me senti daquela vez.
Nunca vou sentir tanta vontade de me matar como daquela vez, assim.
Se eu não me matei depois daquilo, nunca não vai chegar perto.
Eu olhei o rosto das pessoas. Eu sei o que é vergonha.
Assim, ah, cara.
Então eu aumentei minha barrinha de energia pra várias paradas.
Entendi.
Por isso que eu
acho
do caralho. E eu acho tudo isso pra dizer que a cabeça é muito importante.
Ai, moleque. Praticamente
sou o George Foreman.
Obrigado. Não, é idêntica a história.
Vou voltar com 52 anos pra fazer.
É verdade. Com esse dia 52.
Aí eu vou ser bom.
Ah, é verdade. Você vai ganhar.
É mais ou menos o tempo que eu vou precisar pra aprender a fazer. É impossível. Impossível.
Não, não. Ó, Nick, é tudo uma questão de... Eu tenho certeza, cara, que se você organizar bonitinho a parada, você consegue fazer.
Não, eu tentei. Eu escrevi, fiz todas as paradas. Tentei fazer direitinho. Eu me esforcei.
Tá, mas eu acho que...
Não, eu sei que... Eu tenho que fazer mais, né? Se esforçar mais, praticar mais.
Sim. Chamar amigo pra
assistir. Mas é muito difícil.
Não duvido. Não duvido que seja difícil.
É muito difícil.
Eu imagino.
E eu fiz isso porque é um dos meus dois maiores medos da vida. Que eu acho a pior coisa do mundo ficar na frente de pessoas. Tô obrigação de ser engraçado, né? Eu acho a pior coisa pra assistir. A segunda é lutar com alguém, que eu não fiz ainda.
Você tá planejando, né?
Não.
Você falou por quê, então? Você não tá planejando brigar em lutinha?
Não, tô dizendo... Nunca...
De verdade?
É, tô dizendo de verdade.
Pô, não, mas aí nada a ver, pô.
Não, mas a coisa que eu mais teria pavor é fazer uma luta de MMA.
Entendi.
Porra, velho, alguém chutar minha cabeça, sabe?
Sim,
é o que eu mais teria pavor.
Sim.
E junto, ó, paralelo, seria ter que fazer um show de stand-up. E eu fiz o...
Primeiro.
Eu fiz o primeiro. O segundo, acho que eu não vou fazer.
Eu não sei do que eu teria tanto medo, algo do tipo. Eu acho que eu faria show de stand-up. Eu acho que eu faria... Brigaria. Já briguei, já. Então...
Faria uma luta de MMA por um bom dinheiro?
Lógico. Por um bom dinheiro, lógico, Nick. Apanhar. Uau! Adivinha quem me bate? A vida.
É que tu apanhou bastante, já.
Tá, né? Já briguei, já apanhei, já.
É, eu não sou muito...
Não é, meu filho, cara, tu apanha, tu se machuca. Tipo, se você tropeçar da escada aqui do terceiro andar, tu vai se machucar mais do que se você brigar com a pessoa. Tu vai cair de cabeça, vai pum, pá, pum, tum, pum. Acabou, entendeu? Tipo, acabou. Se a pessoa cogitar te matar, aí tá ligado? Ou, aí é foda. Mas não é o fim do mundo também.
Não, né? Sei que não é o fim do mundo. Mas é...
Cara,
É um terreno muito distante pra mim, né?
É, a briga, ela...
Molda caráter.
Não, não é nem isso, não. É ruim.
Homem tem que brigar.
Meus filhos, eu vou bater neles.
Na barriga da mãe.
Já vou dar um soco.
Chega na barriga da grávida, já dá o de mão aberta. Pá!
Isso é pra ele, não é pra você, não. É.
Fica ligado. Tem mais pra quando... Tem mais pra quando sair.
Tadinha,
telefone sem fio.
Aí é da verga. Mas a porrada em si, ela é um tipo de coisa que faz, talvez, eu tenha feito um pouco parecido ali com o stand-up você.
Uhum.
Que você percebe que as coisas não são tão...
Sim.
Tá ligado?
Eu acredito.
Constantemente, quando nós passamos por algo muito desgraçado, A gente vê que não é tão ruim assim, né? É muito mais a nossa pré-concepção da parada, né? A nossa ansiedade sobre a parada, que cria aquilo como se fosse um problema é grande, mas às vezes a gente projeta ele muito maior do que ele.
Dentro de um espectro, ouça bem, dentro de um espectro, a experiência de ficar com pouco dinheiro também é uma parada pra mim que é assim. Que eu notei, dentro de um, falei bem várias vezes, dentro de um espectro, de ficar bem mal de grana e ter que contar grana pra comer e parada assim, é horrível.
Sim.
Mas tu, depois que tu passa, tu vê que tem um monte de coisa da tua vida de classe média, assim, que tu pode abrir mão e a tua...
Okay.
É, e tá, tipo... É. Caralho, é só eu...
Parar de comer na rua todo dia.
Não, é só comer na... Ir na feira e comer só o que tem na feira e...
E ok.
Tá, eu não tô tão mais triste assim.
Exatamente, Sim, eu entendo perfeitamente. É, você passou numa época que economicamente um pouco pior.
Eu passei uns 3 meses...
E ruimzinho de grana.
Assim, ó. De novo, no espectro.
Dentro da sua realidade.
Dentro da minha realidade. E sempre, porra, se eu precisasse de alguma parada, podia dar um jeito, ligar pra alguém, família, caralho. Mas eu passei uns 3... Não, na verdade, também no passado. Teve uns... As épocas que eu fiquei só... Bom que eu era amigo do frentista e ele me dava ponto do cartão do quilômetro de vantagem. Aí eu consegui comprar hambúrguer por R$1 no posto. E aí eu pegava uma sacola, vários hambúrguer e pizza de R$1.
Guarda a semana toda.
Guarda a semana toda. A pizzazinha do... Obrigado, posto de Ipiranga.
Não, é público, mas poderia ser.
Acho que o hambúrguer era R$1, a pizza era R$2. E tinha uma outra parada, também tinham 3 coisas. Acho que era um kibe, não lembro. Mas eu me lembro que eu passei um tempinho com isso aí. Mas, mesma parada, tipo, cara, se eu ligasse pra minha família e...
Cara, pô, dá uma moral.
Dá uma moral
e você
aí.
Não quis ligar?
Não, na época não.
Pode crer.
Tipo, né?
Pode crer.
Não, mas não era nada por nada de... Do tipo.
Não quis.
É, tipo, meu, não tô.
Meu pai é assim, meu pai fala que assim, eu quero guardar pra um dia se eu precisar mesmo. Entendeu? Ele sempre fala isso. A família oferece ajuda pra ele, tá? Não. Quando eu precisar de verdade, eu vou ligar, eu vou pedir ajuda. Tá comigo. Não, eu entendo, cara, eu entendo. Mas eu acho que esse episódio, ele serviu como uma história de superação. Você foi no stand-up, você comeu comida de pobre, olha. Que coisa, que época, que horrível que você passou. E principalmente, né, Níquel, aos 52 anos, volta o show do Alexandre Níquel, né? Alexandre Níquel e as meninas. Tá de mulher de biquíni. Coisa bem machista, zona, meu.
Caralho, assim.
Bem machista, zaça. Você e George Foreman, você fala, começa o episódio contando a história de George Foreman.
Grande boxeador.
Começa o stand-up, é verdade. 40 minutos contando a história dele, assim. Aí você, agora vai começar o stand-up, galera. É uma boa.
Desesperado, assim. Que horror.
Ai, que coisa horrorosa, velho.
Ah, George Foreman. Assistam Facing Ali, tem na HBO. O filme do Muhammad Ali que tem no Netflix do Will Smith, até é legal também. Tem um livro dele, mas não lembro como é que é o nome. Que é bem louco. Também entrou numas paradas de religião meio louca. Não só o lance de ser muçulmano, mas ele entrou numas paradas meio próximas da cientologia, assim, numa época. Uma cientologia muçulmana, assim, que é uma religião muito bizarra, assim, eu não lembro o nome. Mas o Muhammad Ali é muito, muito foda. Do George Foreman, eu queria ver as lutas dele, agora fiquei muito curioso pra ver as lutas dele.
Múmia.
Velhão, assim.
Tá.
E entender também se real o cara era foda pra caralho, ou se era um período que de repente o peso pesado não era um lance, ou outra coisa que existe no boxe. Porque assim, no UFC tem o UFC, que é uma liga, né? Tem o Bellator, que é outra, e tem o One, tem umas 4 grandes no mundo, sendo que uma disparada. No boxe é muito dividido. Então tem. Ser campeão mundial do boxe, dependendo, não quer dizer tanta coisa. Eu queria saber se ele era campeão do... Tem umas ligas, tem umas paradas.
Entendi.
Tu vê os caras que são 7 vezes campeão de 7 organizações.
Entendi.
Mas não quer dizer tanta coisa.
Isso aqui, tanto quanto em outros...
Tem uma...
outras lutas, né?
Porque, de repente, pô, hoje em dia tu é o campeão do peso pesado, mas tu lutou contra os melhores. Por isso que a gente é contra o monopólio, né, nos esportes, mas ao mesmo tempo é um jeito de descobrir o melhor, né?
Olha, Eu defendo o monopólio.
No esporte, porque, porra, velho, é muito foda.
Sim.
É uma coisa legal de MMA que os melhores lutam com os melhores, assim. E no boxe, não.
Olha só. Rola. Caraca, essa frase aí, fora aí. Essa frase é boa, hein?
Mas é muita politicagem.
Olha, é sempre eles, né, Nick?
Sempre eles. Não, o cara que fez essa maior luta do mundo é o Don King lá.
Isso, foi a primeira grande luta dele. Grande, grande.
Foi? Não sabia. Ele pisou num cara até a morte. Sempre, é sempre bom lembrar quando a gente fala do Don King que ele pisou num cara até morrer.
Sim. Acho que é ação ruim, né?
É.
Imagina pisar em alguém até a morte. É muito, muito pesado isso. Então, Nick, você gostou da história do George Foreman? Que a gente falou isso. Um pouquinho de tudo, né?
É, a gente falou mais do Muhammad Ali, mais de stand-up e...
Cara, eu sou...
Mais
cara,
de grill.
Verdade, verdade. Mas o que importa é que a gente soube que a organizadora falou que se sentiu ofendido e você falou vai te fuder.
Às vezes a gente erra, às vezes a gente erra.
Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história do George Foreman.
Tchau, tchau.
Beijo.